Pode Caverna.
Pode Caverna. Pode Caverna.
Está começando mais um Pode Caverna. E no Pode Caverna de hoje a gente tem um prazer enorme de receber aqui dois convidados que a gente está querendo trazer há muito tempo aqui para o podcast. Cauê Linden, da Hostnet. Diz aí, Cauê.
Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado a quem está assistindo. Espero que seja produtivo para todo mundo.
Beleza. E a Alessandra Monteiro, que é a nossa queridona aqui, que é gerente de marketing da Hostnet. E aí, Alessandra?
Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Fernando. Olá, pessoal.
Beleza, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo digital e quanto é importante você cuidar da sua presença web. Esse papo vai ser legal, se liga aí. Começar esse papo aqui, recentemente a gente teve num evento juntos, uhum. E vocês falaram de um negócio que assim é uma bandeira que eu levo há muito tempo e que durante muito tempo eu me senti meio que falando sozinho,
uhum.
Que é justamente o fato das pessoas elas basearem a sua presença na internet basicamente nas redes sociais apenas,
uhum.
E não cuidando de site, né?
Certo, verdade.
E assim, a coisa mais ou menos de um ano e meio, eu fui convidado para ir lá na faixa, uma amiga minha, professora de comunicação, e os alunos estavam demonstrando projetos. Aí um demonstrou um canal no YouTube, outro um app, não sei o quê, e nenhum deles, na hora de prever ali nesse projeto a divulgação,
uh-huh.
Pensou em fazer um site daquele
certo.
Projeto. Não precisa fazer site não, coloca lá no Facebook, fica de boa. E isso, aí eu cheguei na hora lá, né, pelo fato de eu estar convidado lá para falar sobre isso, os projetos ótimos, eu falei, galera, não descuida disso, isso é uma coisa super importante.
Verdade.
E aí, fala um pouquinho disso pra gente, porque eu acho que isso é um assunto mega legal para qualquer pessoa, de qualquer
Verdade.
Segmento.
Bacana. Esse é um assunto que a gente lida bastante aqui na Hostnet, na nossa estratégia, no que a gente vê quando a gente vai auxiliar o cliente, né. Acho que a internet, basicamente, a gente teve ali duas fases, né? Uma primeira fase em que ela era totalmente institucional, em que não existia muita interatividade.
Uhum.
Depois você foi para uma área, uma parte mais colaborativa, que foi quando começaram a surgir os blogs, uhum. A possibilidade de você comentar, e aquilo foi a primeiro traço de uma rede social.
Uhum.
Então, no começo, mesmo o cara que era um jornalista, existia o papel do blogueiro, né?
Uhum.
O blogueiro era o cara que instalava seu próprio blog, seu site, alimentava. E depois começaram a se popularizar mais as redes sociais. Primeiro teve o Orkut, não foi tão forte. O Orkut não permitia essa integração tão grande com o site. E agora, mais particularmente, o YouTuber. Então, de certa forma, o YouTuber, ele substituiu aquele blogueiro tradicional, né?
Sim, verdade.
Mas tem uma percepção que não mudou, que é o seguinte. Quando você produz conteúdo com uma plataforma de mídia social e que basicamente você acha, não, porque é de graça, na verdade o produto é o teu conteúdo.
Sim.
O teu conteúdo vira produto do YouTube ou produto do Facebook. Então você fica enlatado com o rótulo
Sim.
Facebook ou rótulo YouTuber, né? E mais ou menos, acho que é assim, o que a gente mostra aqui é o seguinte, você não pode construir a tua casa, né, o teu negócio no terreno do vizinho, né, ou no terreno do outro. Você não sabe o que vai acontecer no Facebook. Por exemplo, eu que acompanho o Facebook desde o começo, antigamente você tinha uma página, era fácil você mandar um post e correr para todo mundo.
Sim.
Hoje em dia, todo mundo que sabe que tem uma página no Facebook sabe que o alcance dela não está... Quando você posta uma coisa na tua página do Facebook, ela não aparece para todos os teus usuários.
Aliás, o percentual é mínimo.
Cada vez vai diminuindo
Cada
mais,
menor.
Porque na verdade eles querem que você pague para impulsionar o teu conteúdo, né? Então, a estratégia, assim, mas Cauê, eu não devo ter redes sociais? Não é isso. rede social hoje é uma parte fundamental da internet para você ter uma troca rápida, só que ele é uma parte da tua estratégia digital.
Você não pode entender o papel dela, né?
Exatamente. Você, a tua rede social, certo, ela está totalmente integrada com o teu site, com o conteúdo que você presta. E o teu conteúdo, quando você posta nas redes sociais, ele deve ser uma chamada para o teu site. Essa que é a estratégia correta. É você produzir um enlatado básico para o cara, olha, clica aqui e vem conhecer mais sobre o que eu estou falando, para você poder pegar o e-mail do usuário, para você poder fazer uma estratégia de conteúdo recorrente a partir de automação de marketing, técnicas mais avançadas de marketing digital. Quando você se restringe ao YouTube, ao Facebook, acha que isso é suficiente? Primeiro, você vai ter uma certa dificuldade de ser localizado pelo Google, né? O Google indexa muito melhor sites, né? Sites WordPress, usando técnicas de SEO, que são muito mais fáceis de ser implementadas a partir de um site. Então, às vezes, o usuário ele procura a facilidade. Ah, é fácil criar uma página no Facebook? Sim, é fácil.
Maneiro.
Mas isso não quer dizer que a tua estratégia está completa, entendeu? Muito longe disso. Então, dentro da nossa visão de mercado, rede social, ela faz parte do processo, mas ela não é a tua base. A tua casa, né, a tua estrutura, ela tem que ser planejada num ambiente em que você possa ir para onde você quiser, dentro do teu domínio, né, passando uma imagem profissional para quem está olhando lá de fora. Então, o que eu enxergo é que, de certa forma, existe um certo deslumbre pela facilidade. Só que nem toda facilidade tem o caminho mais fácil.
Não só facilidade, na verdade, mas custo zero, né?
Sim, esse... também. Na verdade, o custo zero ele é fictício, né?
Você
está gastando teu tempo e para você poder propagar a tua mensagem, você vai ter que investir em funcionamento,
sim,
né?
Para poder falar... 10 mil pessoas declararam que gostam do seu conteúdo.
Para você
mas
falar
quando você
elas,
publica alguma coisa aparecendo ali para 200. Né?
Exatamente. Então, na verdade, você acaba entrando num lugar onde você vai pagar um aluguel eterno e ainda vão exibir os anúncios, né, em volta dos seus usuários. Então, essa é a visão que a gente tem aqui na Luxnet, né?
Que... E a gente tenta educar as pessoas para que elas pensem sobre isso e para que o site seja um ponto de convergência de toda a comunicação dela, por exemplo, no YouTube, no seu Facebook, de direcionar para o seu site, ou até mesmo se for um impresso, se for algo, sempre você vai ter que dar o endereço do seu site. Senão, como é que ele vai te achar?
Eu lembro que quando eu participei do podcast de vocês, o Hostcast, o Guanabara disse uma coisa que eu achei sensacional. O site, ele é um hub que conecta o teu conteúdo com todas as suas redes, com tudo mais.
Uhum.
Então, o site realmente, no caso, a gente tem o canal do YouTube do Podcaverna,
uhum.
Todos os vídeos que a gente publica no YouTube, dentro, a gente faz um post e a gente incorpora aquele vídeo dentro do canal, uhum. Para que as pessoas, dentro do site, para que as pessoas possam, de dentro do site mesmo, possam escutar os episódios, assistir os vídeos e fazer tudo mais, sem a necessidade de pular de plataforma em plataforma, né?
Eu acho que isso é uma estratégia que as pessoas têm que repensar. Na verdade, as empresas grandes, elas já pensam dessa forma. A gente não dá... Essa é um paradigma que tem que ser quebrado para quem acha que, eu não preciso. Eu já encontrei uma amiga minha, fotógrafa. Eu falei, você tem que fazer um site com o teu book. Não preciso, tem o Facebook. Cara, não vai passar a imagem profissional. Você dá o teu Facebook pro teu cliente e as pessoas... Não é a mesma coisa que a pessoa entrar no teu site e no teu site você já abrir um pop-up pedindo um e-mail dele para poder enviar um material especial, para perguntar qual tipo de evento. A interação que você tem dentro do teu site é muito maior do que a interação que o Facebook te permite.
E as redes sociais, elas têm uma vida, né? Então, o Orkut,
exatamente,
o Orkut acabou.
É.
E o Facebook, as pessoas, quando a rede está no auge, elas acham que a rede nunca vai acabar. Que Facebook acabar? Enfim, a gente está percebendo uma curva descendente muito forte no Facebook.
Eu acho que assim, o Facebook ele ainda está num auge muito forte, mas eu não sei se como empresa eles vão acabar, porque eles têm sido muito inteligentes na incorporação.
Eles compraram
o Instagram, compraram o WhatsApp.
Sim,
então,
o Instagram.
Então, assim, alguém fala, tá, esse Facebook vai acabar? Olha, para acabar eu acho que não vai acabar.
Uhum.
Mas, por exemplo, hoje tem gente, muito mais gente, falou, interagindo talvez, boa parcela dos usuários está interagindo talvez no Instagram.
Sim,
né? Eu, por exemplo, detesto Instagram, não uso.
Uhum.
O pessoal fala, esse Instagram eu não gosto. Mas, por exemplo, eu uso bastante o Twitter.
Sim, sim.
Mas para outra coisa...
Quando tem jogo do Flamengo.
Exatamente. Eu falo, eu só uso o Twitter como torcida de futebol. Então, se for qualquer outra coisa fora disso, não me interessa.
É. E o jovem está abandonando o Facebook, né? Porque o pai dele está lá, está todo mundo lá, então... dependendo do seu nicho de mercado, já não vai mais ser o.
Porque o jovem, ele quer conversar com os amigos, você não pode estar olhando.
Ele quer privacidade. O Facebook tira qualquer.
Não, na verdade, você vai ter que ver, assim, quem é a tua persona, né? Quem é o público-alvo do teu negócio. E daí você vai ter que avaliar onde que você vai se divulgar. Mas se você é uma empresa, se você pretende vender algum produto, se você tem a intenção de ter uma autoridade, né? Você tem que pensar numa página. Eu vejo alguns gurus de internet que falam, não, só o Facebook. Aí quando você vai clicar todos nesses gurus, quando você clica, vai pra página deles.
E né? eles
fazem a propaganda dizendo, não, você não precisa ter um site. Quem precisa sou eu, né? Então tem esse ponto que você tem que avaliar muito o que estão te dizendo, porque invariavelmente nem todas as dicas elas estão te jogando pro lado que vai te dar resultado efetivamente.
E assim, as pessoas ainda caem achando uma bobagem do seguinte, o cara vai gravar tanto conteúdo no Instagram, e aí lá no Instagram ele bota lá, quer que apareça isso no Twitter e no Facebook, como se essa conexão, o conteúdo fosse adaptado de uma forma legal. O cara nem muda a linguagem. Você vai fazer uma postagem no Twitter, passa com a linguagem do Twitter.
Sim, sim, cada um tem sua.
Cada plataforma agora, por exemplo, o Instagram, o Facebook, ele tem 2-3 formatos. Então você gasta muito tempo preparando material para todos aqueles formatos.
Verdade. E essa questão justamente de você também tem essa dificuldade, que eu acho que a rede social... Até é uma, não é um defeito, é uma característica dela empilhar os conteúdos. Então você pega, entra na fanpage do cara, aquele conteúdo que o cara publicou há 2 meses, tá aí lá no fundão.
É isso, eu sempre falo, chama fundo de poço.
Fundo de poço, exatamente. E num site,
você... é um poço, aí o negócio vai ter conteúdo, vai indo lá pra baixo, depois que ele já tá lá embaixo, exatamente. Ninguém vai mais ver. O site é o contrário. Quando você faz um bom post, o tempo... vai dando a ele uma credibilidade, as pessoas comentarem, você responder os comentários, aquilo
vai dando uma
retroalimentando.
E ele aparece melhor.
E ele vai aparecer melhor no
resultado das buscas.
Exatamente. Então tem uma diferença muito grande, assim. O Google, ele não vai ter muito interesse em ficar indexando o Facebook. Eles são concorrentes.
Exatamente.
O fato é isso. O Google e o Facebook são concorrentes. Então, o YouTube até já aparece bastante nas buscas.
Verdade.
Porque o YouTube é do Google. Então, na verdade, hoje, se você falar em questão de buscador, né, o YouTube é o segundo maior buscador da internet. Primeiro o Google, o segundo é o YouTube. E se você faz um bom material em vídeo, a chance de você aparecer na página de busca do Google também existe.
Muito dos conteúdos, dependendo se ele tem relevância dentro do YouTube, aquele conteúdo que você está buscando, tem bastante conteúdo no YouTube, aparece resultado orgânico, 3 videozinhos e um resultado orgânico.
Isso. Então, na verdade, não existe forma. Aí tem guru que diz, na fórmula pra você crescer.
Eu já vi o cara fazendo
isso. Se não a fórmula não dá certo, você se sente incompetente, né? Porque ele ensinou tudo direitinho, mas você não fez.
Na verdade, na internet não existe fórmula. Tá? A pessoa, é o guru de... Cara, não existe guru com menos de 50 anos. Acho que devia ser proibido chamar alguém com menos de 50 anos de guru pra começar. Porque se o cara é guru e tem 30 e tantos anos, você vai falar, cara, ainda tem cara que tem um monte de coisa pra provar ainda. Então, antes de acreditar nessas histórias de 7 em 6, cada negócio tem uma história, tem um momento,
tem um produto, tem
um mercado. Então, na internet, cada um tem que ver a sua estratégia de forma particular, de acordo com o seu negócio, entendeu? Então, essa é a dica. Não fica olhando muito em volta, porque o Facebook, por exemplo, todo mundo é maravilhoso, né? Ou agora nessa época de política ficou um pouco mais... Mas, em geral, as pessoas estão querendo propagar a vida boa que elas têm, os resultados positivos que têm. Você não sabe a realidade.
Bom, vamos falar um pouquinho, então, de marketing digital, né?
Certo.
Porque eu acho que, assim, existe essa questão do guru. Existe sempre o cara que tem uma fórmula prontinha para você, como se essa fórmula fosse caber, para se você tivesse você tem um supermercado, o cara tem uma banda de rock, o outro tem um time de futebol, aquela fórmula encaixa em tudo. E não encaixa, né?
Verdade, né? Lógico, cada um tem
cada um tem até a sua estratégia. Lógico que você, conhecendo as ferramentas e conhecendo os ambientes, você pode explorá-los, né, de uma forma interessante.
Sim.
E falando em ferramentas, a gente até chegou a pincelar isso quando a gente conversou com o Guanabara, a gente estava falando sobre o Maltic. E o Maltic é um negócio que, assim, eu assistindo a sua demonstração, depois lá no canal do Guarabara, cheguei a assistir alguns vídeos, eu achei assim, uma coisa super interessante.
Sim.
Pelo fato dele ser um facilitador para te coletar informações.
Sim.
Ou para automatizar processos, né, que no final das contas, assim, no seu dia a dia, fazem o teu marketing digital ser mais assertivo, né?
Vamos lá. Mautic é simplesmente a melhor ferramenta de marketing digital que foi criada nos últimos tempos. Assim, talvez você já tenha ouvido falar em automação de marketing, talvez não. Existe, assim, no começo do marketing digital, uma das peças que mais davam resultado era e-mail marketing.
Sim, verdade.
E-mail marketing era uma forma rápida de você, isso deu muito certo, mas chegou a um limite no ponto seguinte, a partir do momento que a gente começou a receber muito spam, aquela taxa de abertura começou a diminuir. E o Mautic, ela é uma ferramenta de comunicação multicanais, ela não só manda e-mail, ela manda SMS, ela manda um push notification, para quem não conhece.
Ah, ela também tem um push notification.
Tem um push notification, ela manda e-mail. Aqui na Hostnet nós estamos integrando ao Messenger do Facebook. Olha, com a API do WhatsApp em desenvolvimento, a gente acredita que em breve a gente vai ter a integração dele com o WhatsApp. Então, hoje, nativamente, você tem três canais de comunicação: SMS, push notification e e-mail. São nativos, tá? E não é só isso. O e-mail marketing foi o primeiro passo. A automação de marketing, ela te permite saber quem é o teu usuário, quem está navegando, quais páginas ele está indo, quais ações eu quero que aconteça se ele visitar tal página. Eu cadastrei, eu tenho esse usuário, eu quero enviar um conteúdo de uma semana, um conteúdo depois de outra semana, eu quero tomar decisões a partir de coisas que o usuário que eu já sei do usuário, ele preencheu através de formulário. Então, na verdade, assim, ela é uma técnica que ela não é uma coisa assim, acessível a qualquer um. Assim, se você não tem uma estratégia, se você não sabe o que você está fazendo, mas para as empresas que já têm um processo de venda, para as empresas que já, de certa forma, ela já tem, tipo assim, quando o cliente liga, envia esse e-mail, depois de 2 semanas, se ele não retorna, envia esse e-mail, você consegue automatizar boa parte desse processo, saber quem está abrindo, criar informações para quem faz a parte comercial da tua empresa. Então, eu gosto de fazer assim, uma análise parecida com o WordPress, né? Para quem não conhece o WordPress hoje, o WordPress é a plataforma de criação de sites que é usada em 30% dos sites na internet. Eu estou falando de Casa Branca, estou falando da Veja, hoje está em WordPress. E assim,
o site da Hostnet.
Walt Disney, todos os sites que a Hostnet faz são em WordPress. A gente não trabalha com nenhuma outra ferramenta de criação de sites hoje além do WordPress. Então, eu lembro quando começou o WordPress, existiam várias empresas de software proprietário que vendiam forma de criar um site. Quando o WordPress consolidou, isso mudou completamente. Por quê? Porque milhares de desenvolvedores, né, pelo fato de ela ser uma plataforma aberta, né, isso quer dizer o seguinte, o desenvolvedor pode desenvolver integrações, plugins, customizações, migrar entre provedores, ele é dono da terra dele, né, ele, depois, o WordPress completou esse ano 15 anos, ele tomou uma proporção tão grande em que hoje você praticamente não vê empresas proprietárias de criação de site, de ferramentas de criação de
site. Enquanto produtor de website, posso dizer para você que 90% ou 95% das soluções que eu tenho feito são todas das áreas do WordPress. E as que não são, eu estou tentando migrar.
É porque é o seguinte, você chegou num momento ali em que o número de benefícios que a ferramenta te oferece, ele é muito superior ao que a ferramenta proprietária. E o Mautic, ele tende a passar exatamente pelo mesmo caminho, porque ele tem os mesmos benefícios. Ele é uma ferramenta aberta, você pode desenvolver seus plugins, você pode desenvolver suas integrações. Então você começa a deixar de ser um software que uma empresa mantém, para ser um software que uma comunidade independente, autônoma, mantém. Entendeu? Então, o número de benefícios que uma ferramenta dessa tem para oferecer, ele é muito grande. Entendeu? E ela é uma ferramenta, é uma onda que está iniciando.
Sim.
Isso aqui, quando eles tomar um volume, daqui a 10 anos, eu tenho absoluta certeza que isso vai estar tão popular quanto o WordPress, né? E hoje as pessoas elas não buscam mais um site só por ter uma presença institucional. Só ou quer vender alguma coisa, ou quer se comunicar de forma interativa, enviar, atualizar o usuário de que a empresa dele está fazendo. Então, eu acho que esse casamento entre o WordPress e o Mautic, eles são totalmente integráveis, né? Tem um tem plugin para integrar com o outro, e existe uma vertente enorme de possibilidades. Eles certamente vão trazer aí a comunicação para um patamar muito. E a automação, não só de marketing, né? É um processo irreversível.
A Lisane estava comentando comigo no outro evento que o Mautic, você pensa muito ele, por exemplo, num site de e-commerce, mas que você tem outras aplicações que você pode fazer com ele.
Sim, o Cauê fez o processo seletivo
de vendedor
da Hostnet através do Mautic, e foi bem legal essa experiência.
Assim, é uma infinidade, é uma ferramenta que tem uma lógica de programação por trás, mas feita para o cara de marketing. Então, ela ainda tem um caminho para percorrer de popularização, mas que eu não tenho a menor dúvida de que a gente está lidando ali com uma ferramenta muito poderosa e que quem tiver interesse em mergulhar dentro dela vai sentir o gostinho do futuro.
Agora, a gente, assim, a pessoa que eventualmente hospedar na Hostnet tem facilidade de instalar no próprio painel.
A Hostnet vem fazendo um estudo intenso de Mautic, a gente tem uma equipe de desenvolvimento aqui só alocada para o Mautic, cursos específicos para o Mautic. A gente tem uma instalação toda pré-pronta com plugins que a gente desenvolveu. Então a gente tem ali uma infraestrutura desenhada para o Mautic, uma instalação através de um painel de controle que o usuário faz a instalação sem ele precisar entender de banco de dados,
de HTML,
sem ter que editar, exatamente, sem saber nada de programação. Ele consegue fazer a instalação de uma forma bem otimizada, bacana, agora, e poder usar mais.
Agora, aquele usuário que ele não é usuário nem no Node.js, se ele é muito iniciante, ele também pode contratar a Hostnet.
Sim, sem dúvida. A gente tem três formas de vender o Mautic. Uma é faça você mesmo, que ele te dá conta, te dá um curso, você segue o curso e você faz. Se você é um usuário intermediário, se você não for uma empresa, eu não quero perder tempo com isso, eu quero que a Hostnet desenhe não só a automação, mas que faça para mim a landing page, a estratégia de venda. Então, como eu falei, são três pacotes. Faça você mesmo, o gerenciado, em que a gente instala o Mautic, que a gente gerencia para o cliente, a gente atualiza, dá um suporte para ele em relação ao Mautic, e o Mautic com o funil de vendas, em que a gente, além do Mautic, a gente entrega para ele um WordPress, a landing page, tudo integrado com o Mautic. Então tem diversos caminhos aí e outras possibilidades, né? No ano que vem a gente vai estar lançando o desenvolvimento de aplicativo de celular, né, com Android, iOS, que também usa o WordPress e o Mautic, né, para a parte de notificação, o WordPress na parte de criação de tela. Então a gente tem uma vertente de produtos
naquela linha de web app.
Exatamente, web app, mas um aplicativo mesmo, em que permite você fazer as notificações, mandar as push, que eu acho que são os maiores gatilhos para você ter um app. Que justifica você ter um app mais interessante e você poder se comunicar de forma mais eficiente.
É verdade, porque não é uma coisa tão passiva, né?
Exatamente. Você quer alguma coisa que você consiga se comunicar com o cliente, ele acesse e tenha informações na palma da mão dele. Então, a gente trabalha toda uma linha de produto muito focada, assim. O objetivo da Hostnet hoje é proporcionar uma experiência em WordPress melhor que o próprio WordPress.com. Como que você acha que você vai? Porque, na verdade, assim, o WordPress.com é o WordPress pelo pessoal do WordPress. O WordPress da Hostnet é o WordPress com que a gente encontrou de mais interessante no mercado,
que já vem ali,
que não inclui exatamente só o que está no WordPress. São os melhores plugins de criação de páginas, os melhores plugins de criação de formulário, os melhores plugins de SEO, de otimização. Então, na verdade, o nosso objetivo hoje, por exemplo, é oferecer uma experiência do WordPress mais rica do que se você contratasse o WordPress diretamente. E a mesma coisa para o Mautic. O Mautic, você pode entrar no Mautic.com e contratar uma conta direto com o Mautic.com, custa no mínimo $500 mensais, se você quiser. Na Hostnet você consegue rodar o Mautic a partir de R$99. Uma conta, e no Mautic já todo desenhado dentro da nossa infraestrutura, com muita facilidade.
E não vem só o Mautic, né? Você vem...
Exatamente, vem com o pacote. Então, a mesma coisa que o nosso objetivo é rodar o Mautic melhor do que o Mautic.com. Por quê? Porque são ferramentas customizáveis, em que a gente, como é detentor da infraestrutura, a gente consegue casar o melhor software com o melhor da infraestrutura. Como que a gente faz isso? Então, muito à frente em relação aos estudos. O que está acontecendo com o WordPress? A gente tem que estar lá, a gente tem que ser o cara que sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo com o WordPress? A gente sabe. E ao mesmo tempo, quais são as melhores soluções que a gente encontra com o WordPress? A gente casa essas soluções. E a mesma coisa no Mautic, que está ali no topo, ali entendendo tudo que está acontecendo, para quê? Para poder customizar e entregar para o cliente uma facilidade que ele não teria utilizando a ferramenta pura. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem um WordPress aditivado, um Mautic aditivado, e em torno disso a gente casa ali com, desde o EAD, que é uma coisa que tem crescido muito, ou o aplicativo de celular, ou a loja virtual, mas sempre usando o WordPress e Mautic para poder usar.
Estou falando com vocês, não, mas eu sou parceiro da Hostnet há muito tempo. E em nenhuma das vezes que eu precisei usar suporte, eu usei qualquer credencial do nosso parceiro. Sempre anonimamente ali. Sempre fui muito bem atendido nas minhas demandas.
Legal.
Sempre com
muito
boa vontade. Que bom. Então assim, eu queria aproveitar esse momento para poder dizer isso, para você registrar isso aqui no vídeo. Porque é um diferencial assim, fantástico.
Sim, sim.
Eu já, infelizmente, a decisão de onde você vai hospedar o seu site para o gerenciamento que eu faço com os meus clientes não é necessariamente minha. Eu faço toda a força para que esteja no melhor lugar para mim.
Sim, sim.
Mas o outro opta para estar em outro
sim,
lugar.
Faz parte.
Rapaz, e são sempre os que dão muito problema. E aí aquela coisa, não é questão de que a HostNet é a prova de problemas, não, mas quando o problema acontece, você vê uma boa vontade muito grande em resolvê-lo, em estar junto contigo, no lado da solução. E não no lado de dizer assim, esse é o problema, resolve aí.
Sabe o que acontece, Fernando? Esse mercado de infraestrutura, ele tem uma tendência das pessoas acharem que é tudo igual. A gente até tem um e-book aqui na HostNet que diz que hospedagem de site não é tudo igual. Quando o cliente começa olha, tem vários pontos que são completamente diferentes. A HostNet hoje não, sempre foi uma empresa que os sócios estão completamente envolvidos no processo.
Uhum.
Então, você vai me encontrar aqui diariamente, você vai encontrar o Ramiro diariamente, sempre estudando, sempre correndo atrás e sempre trocando essa troca de informação, né? E, então, isso permite uma continuidade. E, em geral, as empresas de hosting, elas oferecem essa estrutura, existe uma briga muito grande por preço, então o cliente tende, às vezes, a procurar alguma coisa em que o preço é mais barato, e daí ele vai ter dificuldade, ou no atendimento, ou dificuldade na infraestrutura, porque às vezes esse cara terceiriza boa parte da infraestrutura.
Exato, cara.
Então, o que acontece aqui na HostNet é o seguinte, ó, se tiver um bug para de controle, você falou, né, ninguém tá, ninguém aqui está dizendo que a HostNet não falha, não é verdade, a gente tem um documento na HostNet, até que a gente chama de possíveis falhas, porque a gente deixa muito claro o que pode acontecer, só que na grande maioria das vezes a solução passa pelas nossas próprias mãos. Não é alguma coisa que, olha, tem um bug que eu vou ter que abrir para o desenvolvedor gringo que vai analisar e que eu talvez não tenha resultado. Exatamente. Então, os nossos problemas, a solução passa pelas nossas próprias mãos. E quando você tem uma autonomia para resolver, tende a ficar mais simples, né? Tende a quem conhecer o quê? O que está se passando por trás das cortinas consegue resolver. Em geral, nesse mercado, ele existe uma briga muito grande por preço, que é hoje o que a gente tem buscado se qualificar como uma empresa em que oferece um serviço e não só a infraestrutura.
E um lugar para você colocar seus arquivos
isso
ali.
Isso mesmo, né? Exatamente. Então,
eu sou macaco velho de trabalhar com isso há muitos anos. E a gente percebe que de vez em quando tem algumas palavras que entram muito em voga.
Verdade.
E as pessoas começam a utilizar essas palavras, mas elas não têm lastro, ou vão perdendo
lastro.
Verdade,
sim, sim.
Então uma das palavras que a gente ouve muito hoje é inovação.
Uhum.
O cara fala inovação pra tudo. Quer fazer um anúncio, não, inovação, não sei o quê. Cara, inovação pra mim é, por exemplo, essa coisa que você tá fazendo de um processo de franquia, que quando você disse assim, oh, não, a gente vai começar um processo de franquia da HostNet, o cara faz uma franquia de uma empresa de hospedagem que eu não... E é uma coisa super interessante, né? Porque você está aproximando aquilo, que é uma coisa virtual,
uh-huh.
O cara parece que está longe, e o cara está falando com letrinhas que estão aparecendo com ele aqui, não com o resto do outro lado.
Uh-huh.
E assim, e de repente você está aproximando, você está tornando o processo de hospedagem de site uma coisa pessoal também.
Verdade,
isso é possível,
verdade.
Né?
Na verdade, assim, o mercado de criação de site, loja virtual, mercado de web design, né? Eu brinco que é o mercado onde tem o maior índice de mortalidade do profissional. O que isso acontece, né? O cara, quantas pessoas você já pegou, Fernando? Que, eu comecei o site falando de tal, mas não consegui chegar até o final.
Já ganhei muitos clientes assim, inclusive.
Muito, é muito comum isso, porque muitas vezes parece que é alguma coisa simples. E o cara acha que vai resolver tudo com um determinado plugin ou tudo com uma determinada ferramenta, mas muitas vezes existem várias etapas em que o cliente não consegue, o desenvolvedor não consegue passar para o cliente ou não explica para ele exatamente até que ponto vai o atendimento, o que vai ser entregue.
Exatamente.
Ou vende o site como se fosse um produto numa caixinha, um brinquedo. Olha aqui, ó. Te entreguei a caixinha, te entreguei a caixinha e daqui pra frente você não precisa falar comigo, quando é totalmente errado.
Sim.
O site ele exige atualização, exige manutenção,
monitoramento,
ver os acessos, SEO, tem que ser uma forma contínua. Então, esse mercado, ele já tem pelo Brasil milhares de especialistas que se estudam, que correm atrás. Longe de mim está querendo dizer que a gente está fazendo uma coisa inédita. Pelo contrário, a percepção que a gente tinha era o seguinte: quem era o cliente mais importante da Onginet? Era um webmaster, que muitas vezes trazia os clientes e muitas vezes morria. E daí quando ele morria, o cliente vinha desesperando para a gente: ó, meu site está com vírus, meu site está deslocalizado, e o cara que fez meu site sumiu.
Desapareceu.
E eu não sei a minha senha, eu não sei...
Não sei fazer nada. Então, o que a gente busca no processo de franquia é o seguinte: é passar à frente a filosofia, a cultura, a metodologia, para que a gente tenha unidades nossas trabalhando nos conformes do que a gente acredita. Sim. E replicando isso para o cliente ao longo do Brasil. Então, é realmente, acho que assim... Aí quando você fala assim, é uma inovação, eu já tinha visto outras empresas fazendo algo similar. Uhum. Eu não vou dizer para você, olha, eu criei uma coisa que ninguém tinha. Na verdade, eu me baseei sobre algumas ideias, coisas que eu vi e que faziam sentido para mim. É, o termo inovação, como você falou, é uma palavra bonita, bacana. É, eu acho que acho que da moda mesmo, é disrupção. Né? A inovação veio a...
É, resiliência também.
Resiliência, acho que é uma coisa básica de quem vai trabalhar empreendendo.
Não, sim, mas eu tô falando da palavra, do uso
das palavras, né? Cara, eu acho que... Acho que tem um cara que me ensinou, quando eu comecei na tecnologia, que ele fala que tudo é ferramenta. Ou seja, se tu chamar um cara lá na tua casa para consertar alguma coisa, ele precisa ter a ferramenta certa para fazer o conserto. Então, o que a gente tenta fazer é treinar as pessoas para usar as ferramentas certas da forma certa. Se isso, quando isso acontece, é um casamento bacana, entendeu? Então, a proposta de franquia da Onginet foi um pouco de quebrar esse paradigma de ser atendido só remotamente. Não, eu quero ter alguém do lado do cliente, mas alguém que esteja completamente alinhado comigo. Não o webmaster que está aí correndo risco de falecer ou de dar primeiro emprego. O cara recebe e ele acaba abandonando aqueles clientes, porque aquilo é pesado, ele não soube o que
se fazer. Sozinho ele não resolve.
Porque o cara, você faz um site, daí o cliente começa a pedir alteração. Se você não deixa muito bem especificado para o cliente, ó, daqui para cá eu tô criando, daqui para frente manutenção, eu te cobro pela manutenção, às vezes o cara tá atendendo 50 clientes e não tá ganhando nada.
Sim.
Porque ele ganhou só na criação e depois ele não vendeu um pacote de manutenção, ele não explicou pro cliente, ou ele para, não explicou pro cliente, sumiu. Sumiu, você não combinou nada.
É o ditado, né? O combinado não sai caro.
Exatamente.
Você chegar
exatamente
e determinar os limites do que é, colocar aquilo no papel e dizer pro cara o seguinte: olha, qualquer coisa diferente disso a gente tem que conversar sobre.
Exatamente. É definir o escopo. Acho que na tecnologia é isso. Você tem que definir muito bem qual é o escopo do projeto. Para você poder basear o que você vai vender para o cliente. Sem escopo, não dá para conversar. E não existe esse negócio de escopo é aberto. Escopo aberto é o quê? Quer dizer que tudo que você pedir, eu vou fazer. Cara, você não vai conseguir.
Eu quero que o site vire de cabeça para baixo e exploda o negócio. Não, cara, peraí.
E muitas vezes o cliente ele não sabe o que é. Ele não sabe a ferramenta, ele não tem noção. Ele mesmo vai trocar de opinião depois, porque ele escolheu uma opção pior, entendeu?
Até o caso do cara que vai no médico, mas ele foi no Google antes, acontece muito
isso,
quando o cara
também
vem na gente.
Verdade.
E aí o cara: ah, não, mas eu ouvi dizer que isso, ouvi dizer que aquilo. Peraí, aí você põe, dá a informação mais completa e mais correta para a pessoa.
Sem dúvida.
No sentido, porque é papel do profissional também, não só vender: ah, tá lá o site, acabou, me dá meu dinheiro aqui.
Exatamente,
não. É você chegar e conversar: ah, mas é que se eu fizer o site de uma página só, não, peraí, tem os prós e os contras, olha só, os prós são
verdade.
E dá a informação pro cara, a decisão final é do cara. Lógico, se o cara estiver fazendo uma grandíssima bobagem, você já diz: peraí, olha, você está fazendo uma bobagem.
Sim, sim, sim.
Não me responsabilizo.
Sem dúvida.
Mas é uma questão de você ter transparência.
Isso. Acho que o nosso objetivo tem que ser o quê? Ajudar o cara que quer ter acesso na internet. Como é que você faz isso? Orientando eles como ter um site bacana, como que fazer uma geração de lead, né? Usar as técnicas para conseguir pegar o nome do usuário, como nutrir esse usuário, quando poder fazer uma campanha de vendas mais focada em conversão. Então tem muita coisa. E assim, essa nossa área, ela é uma área que ela está ganhando muitas especialidades. Tem um cara que trabalha muito bem com Google Ads, o cara que trabalha muito bem com Facebook Ads, o cara que faz site muito bem, o cara que é YouTube, que faz vídeo muito bem. Então, hoje você precisa de uma equipe multidisciplinar
para
poder fazer muita coisa. Você não tem mais aquele webmaster, existia essa palavra, né? Na minha época, né? Na sua época, tinha um webmaster, o webmaster fazia tudo.
Era a banda de um homem só, né?
Exatamente.
Aquele cara que tem um bumbo nas costas, toca triângulo, gai.
Hoje em dia é muito difícil você fazer tudo sozinho, não tem condição.
Agora, uma coisa que eu acho super legal na HostNet é o fato de quando o cara ele entra no site da Rochinet, a quantidade de informação que tem. Tem os vídeos do Guanabara, sim, tem os e-books que, sim, vocês colocam lá, né?
Sim, educar a pessoa sobre o nosso mercado é muito importante, para ela entender o que ela está comprando e como que ela vai usar aquilo ali.
Sim, eu acho assim, muito bacana, porque você também está munindo o cara, está qualificando o cara, né? Uhum. Lógico, nem todo mundo que, como você mesmo disse lá na palestra, tem quanta gente que vai lá e fornece e-mail para baixar o e-book e não o meu e-book.
É, isso é pelo lado do mundo. Depois eu já tive a minha parte, né?
Mas ao mesmo tempo você está lá fornecendo uma informação.
Sim, sim, sim.
Enfim, o cara vai acessar se ele quiser, mas de qualquer maneira você também não está fazendo aquela coisa de que a hospedagem é uma coisa hermética, você me paga, diz que eu faço aqui e não tem transparência no processo. Não,
se for assim, ele cancela rápido. O teu ciclo ele começa a ser curto, porque às vezes o cara compra uma coisa e não consegue colocar no ar, né? Então, quando ele não consegue colocar no ar, é ruim pra todo mundo, né?
E se ele entende aquele site como um custo, também não é bom. Ele tem que ver aquilo como um investimento, sim, como uma forma dele ganhar dinheiro, fazer negócio.
Sim, sim.
Né? Então, é importante ajudá-lo a chegar no...
Mas
objetivo.
Compreendendo também que é o seguinte, não é uma coisa mágica, né? Colocar um site hoje no ar, amanhã ele vira Amazon, né? Mas...
É tipo academia, né? A gente sempre fala isso, é igual academia, né? O cara vai pra academia um dia, né? Aí chega no espelho e não vai ver nada.
Tá chateado.
Dois dias.
Então, dois dias aqui a barriga não sumiu, né? Chateado.
Não vendeu o Arnold Schwarzenegger.
É, tudo persistente.
Veja que trabalhar dá trabalho, entendeu? Então,
trabalhar
dá trabalho. Se não, tu chamava outra coisa. Então, empreender dá trabalho, trabalhar dá trabalho.
Assim, eu canso de receber contatos de pessoas, não, porque eu queria fazer, eu queria alavancar minhas vendas. Pensar aqui, a gente tem que ver se o seu produto tem que ver se o seu produto está alinhado com o que que, por exemplo, a pessoa tem uma linha de produtos cosméticos naturais. Ela tem que fazer vídeos demonstrativos daquilo, porque a internet não vai ter cheiro, não vai ter textura. Então ela tem que mostrar como é que ela
demonstra aqui, depoimento,
estratégia, uma diferença. Agora, isso não é uma fórmula, porque isso funciona para esse segmento, para outro segmento, para outra coisa. Quer dizer, é uma coisa dinâmica. E a gente mesmo, quando a gente está fazendo o processo, a gente está aprendendo.
Sem dúvida.
Porque se a gente não entrar também no universo do cliente, eu tenho minha especialidade, mas o meu cliente, uma hora é um cirurgião plástico, outra hora o meu cliente é uma banda de
rock. A sua especialidade é a comunicação, né?
Sim.
Assim como também é a nossa, né? Então, você vai aprendendo sobre o que você está...
Sim, entrando nos universos das pessoas para poder, lógico que você não vai se tornar especialista daquilo tudo, mas você vai, eu vou dar uma consultoria pro cara, mas o cara também tem que me contar a história dele, e a gente tem que casar esses conhecimentos, né? Cauê, muitíssimo obrigado pela presença sua aqui.
Adorei
muito.
Obrigada.
Tá? É um prazer pro Pós-Caverna estar aqui, é um prazer pro Pós-Caverna se tornar também um parceiro da Rochinet. Que assim, eu em particular já sou, e aqui eu me sinto em casa quando eu estou aqui.
Sua casa.
Pela simpatia com que eu sou sempre recebido, com o suporte que eu tenho, e volto a dizer: não preciso em momento algum dizer o seguinte, eu sou o Fernando Ramos, parceiro do Cauê, o Cauê é meu amigo. Não digo nada disso,
mas precisava de
todos os funcionários.
Hoje
cara.
Eu apresentei para ele o Igor, né, que é o gerente.
Nossa, o Igor já me salvou de coisas assim.
Ele, eu já falei várias vezes com você, pô, cara, muito obrigado.
Porque assim, você percebe isso, boa vontade. E aí,
claro.
É isso que a gente encontra aqui.
Verdade.
É um prazer para mim trazer isso aqui para os meus ouvintes e o meu público. E levar isso mais longe, porque uma das missões do nosso canal é pegar as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente acredita e levar para diante.
É isso aí, conteúdo. Será conteúdo.
Isso aí.
Vamos nessa.
Dicas do Pós-Caverna.
É isso aí, pessoal. Então, finalzinho do episódio, sempre tem o quadro Dicas do Pós-Caverna. E o quadro Dicas do Pós-Caverna, cada um de nós vai dar uma ou mais dicas. Não necessariamente a dica tem que estar linkada com o tema, mas se tiver, beleza. Tem problema não. Cauê, qual é a sua dica ou quais são as suas dicas aí para os nossos ouvintes?
Vamos lá. Minha dica é o seguinte: seja digital. A gente está num momento em que as compras na internet não param de aumentar. A gente está em uma disrupção, né? Quer dizer, de momento em que você, falei isso na minha palestra, mas eu digo, hoje um artista youtuber ganha mais do que um artista da Globo. Eu falo, o Whindersson Nunes tem um jatinho particular.
Sim, sim.
Né? Perguntaram um dia para o Whindersson Nunes, por que você não vai ser ator da Globo? A Globo paga pouco. É, para você ter uma ideia, quando a gente chega num momento e um youtuber ele ganha mais do que o ator da Globo, tem um jatinho, nem a Marquezine tem um jatinho. Antigamente eu dizia que a Marquezine andava no jatinho do Neymar, né? Uhum. Mas agora não deve andar mais.
É,
você, quando você vai ver, daqui a pouco volta.
Daqui a pouco volta.
Então a minha dica é essa, seja digital, procure as ferramentas, estude, porque esse é um mercado sem volta.
Beleza, então.
Beleza?
Design?
Então, a minha dica é invista no seu site, trabalhe o seu conteúdo e tenha paciência, porque é um trabalho de construção de marca, de imagem, e o seu site vai te dar toda a sua credibilidade e isso vai gerar negócios.
E não corre risco da plataforma acabar e você perder todos os seus
seguidores. Você não vai ser cortado e você não vai ser um latado de alguém.
Beleza, então, eu vou dar uma dica agora pra galera, é o seguinte. Durante a Bienal, em São Paulo, eu conheci a galera do U-Book, que é uma empresa de audiolivros.
Legal.
E eu sempre fui um cara muito afeito ao livro digital texto, mas sempre tive o pé atrás com o audiolivro. E aí eles conversaram comigo e tal, e a gente fez uma parceria, e aí eles me deram lá, ó, experimenta aí 30 dias e tal. Rapaz, eu estou apaixonado pelo audiolivro, porque eu agora estou lendo o dobro do que eu li. Eu não parei de ler os livros que eu li.
Ainda pode ouvir,
ainda posso escutar,
né?
Então, em determinados momentos e tal. E aí, a dica que eu dou é a seguinte, você pode fazer uma experiência lá de 7 dias no site do e-book. E o livro que eu aconselho para o cara entrar é Drácula.
Uhum.
Porque é um livro, é um audiolivro em que eles colocaram 13 narradores.
Caramba.
Porque o Drácula é uma história que ela não tem um narrador contando a história. São trechos do diário do fulano, trechos de uma notícia que saiu no jornal. Então, cada vez que ele tá pegando o diário do Dr. Seward, aí é a voz do Dr. Seward, o cara interpretando o Dr. Seward. É muito legal. Tem, lógico, também os efeitos sonoros e tal. Mas é muito bacana, assim, porque você acaba de terminar, você tem acesso ao livro, e o audiolivro tem a virtude do seguinte, às vezes o cara não é muito afeito a ler. Então, a forma dele ter acesso àquele conteúdo, é o fato do cara que está preso no trânsito, ele não pode dirigir e ler, mas ele pode escutar aquilo. É o fato do cara estar um deficiente visual, ou a pessoa que tem problemas, que já não consegue ler, ou o cara que tem dislexia. Cara, é um negócio super legal. E assim, a qualidade daquilo que aquilo vai acrescentar pra você é a qualidade do livro que você escolheu. Né?
Ah, e o digital.
É o digital.
Conectando com o que o Caio falou, seja digital.
Seja digital. Então essa é a minha dica. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara, por vocês estarem aqui no Pod Caverna. É um prazer enorme pra gente. E assim, as portas, volto a dizer, estão sempre abertas. Valeu?
Obrigado.
Valeu, sucesso.
Valeu, valeu.
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a... Cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pod Caverna. Pod Caverna. Pod Caverna. Pod Caverna.